Voltamos com o Band News Curitiba, edição da manhã. E Curitiba comemora na sexta-feira 331 anos. Segundo o último censo do IBGE, a capital do Paraná tem quase 1.775.000 habitantes, colocando a cidade em oitavo lugar no ranking dos municípios mais populosos do país. Diante desse cenário, pautas relacionadas à saúde, qualidade de vida, segurança e infraestrutura se tornam cada vez mais urgentes. E para conversar sobre esses temas, o Band News Curitiba Edição da Manhã recebe hoje o prefeito de Curitiba, Rafael Greca, e o vice, Eduardo Pimentel. Muito bom dia, prefeito.
Muito bom dia. Viva Curitiba, é a semana do aniversário.
Bom dia, Eduardo Pimentel.
Bom dia, Juliana, David. Estou aqui com o prefeito para a gente conversar um pouco sobre a cidade nesse mês de aniversário. Então, dia 29 é o dia da festa, né? Nesse ano, na Sexta-feira Santa, mas teve muita coisa durante o mês todo. Então, bom dia a todos os ouvintes.
A gente agradece já pela participação do prefeito e vice aqui nos estúdios da Band News Curitiba. Bom, primeira pergunta eu quero destinar ao prefeito Rafael Greca. Curitiba está preparando já uma programação especial para esses 331 anos. O que a gente pode destacar?
Bom, já estamos há um mês em festa, desde o dia 1º de março. Nós fizemos apresentações do alto da Fundação de Curitiba, onde índios e portugueses se encontram diante das crianças das escolas. Isso aconteceu nas 10 ruas de cidadania. E também tem acontecido no palco coberto do Memorial de Curitiba todos os domingos desse mês. Mas agora, nessa semana especial, quinta, sexta, sábado e domingo, porque também coincide com os feriados da Páscoa, nós vamos fazer a apresentação na Ilha das Ilusões, no passeio público, na forma do costume, aonde índios e portugueses se vão encontrar, fazendo os meandros do Rio Belém, às vezes do Rio Atuba, e os imigrantes vão chegar de barcos, conduzidos pelo Corpo de Bombeiros, com as bandeiras dos países que formaram Curitiba. A Ingrid Bosa, que é uma muito boa cantora, quando o português apresentar a imagem de Nossa Senhora da Luz, vai cantar o Piesus, que é a súplica, a doçura de Jesus ou a misericórdia de Deus. É um espetáculo muito bonito. O texto foi escrito por mim já faz oito anos, pela oitava vez que eu vou apresentar, e a direção é do teatrólogo Edson Bueno, e os atores são todos curitibanos, moças e rapazes curitibanos. Esse ano a novidade é que, além dos índios, tem índias também, para que o gênero fique valorizado. Por ser Sexta-feira Santa, este 29 de março, nós não vamos fazer comemorações festivas, além do alto da fundação. Nós vamos focar naquele que é nosso Senhor e nosso Salvador, que é Jesus, e porque a data da redenção ou da crucificação gloriosa de Jesus, que depois nos valeu a sua ressurreição e nos dá o direito de sermos chamados filhos de Deus, será uma grande celebração na Igreja de Guadalupe, aonde a Camerata Antiqua de Curitiba vai cantar o Stabat Mater do compositor Handel, com o coro e a orquestra da Camerata Antiqua de Curitiba. O espetáculo vai ser transmitido para todo o Brasil pela TV Evangelizar do Padre Reginaldo, nosso Padre Pop, que, aliás, está abrindo uma rádio agora e uma televisão no Rio de Janeiro.
Ah, não vai concorrer com nós, então, prefeito.
Não sei, porque vocês cuidem, porque o padre é...
Padre é pop.
É pop.
E depois dessa missa, vai ter a tradicional, são as duas únicas coisas de Sexta-feira Santa, apresentação da Paixão de Cristo, lá no Bairro Novo, né? Também tem uma tradicional ação da prefeitura, fora a apresentação do Grupo Lantere, que é tradicional. E só para complementar que o prefeito falou da questão desses dias, mas o mês todo nós estamos fazendo entregas, além das apresentações, pela cidade. Equipamentos de saúde que nós fizemos com emenda de vereadores, o entorno do mercado municipal com calçados de acessibilidade, com uma nova via bonita ali na General Carneiro, o hipervisor urbano, que o prefeito lembra bem, a praça de skate na Praça São Marco, em frente à Rua da Cidadania e o Terminal de Santa Felicidade, e assinamos a ordem de serviço para a revitalização completa da Praça Redentor, que é a Praça do Gaúcho, que será feita uma revitalização completa na pista de skate de lá, feita em parceria com os skatistas, então ficará como eles querem, né? um bom trabalho. E também na semana passada, né, prefeito, e vou deixar, além do Smart City, entregamos o Pinhão Hub, que é um prédio de inovação lá no Engenheiro Rebouças, e com o governador também nós entregamos a fábrica, o anúncio da fábrica de ideias, que é a revitalização completa da antiga fábrica da Brahma, ali a antiga fábrica da Ambev, que vai ser um grande espaço para grandes empresas, um espaço do Museu de Arte Contemporânea, também para as incubadoras e startups, que será investido 200 milhões de reais. Então, tudo isso fruto de presentes do aniversário de Curitiba. Ah,
eu quero dizer que troquei o Handel por Haydn. O espetáculo de Sexta-feira Santa é música de Haydn, porque Haydn era católico, o Handel era inglês e protestante.
Ah, muito bem, prefeito. Tá.
Bom, eu fiz a confusão com os dois compositores barrocos importantes. O que eu quero dizer é que o Eduardo falou rapidamente do hipervisor urbano. É um big data. Está lá na Rua São Pedro, atrás do IPUC. As escolas de Curitiba podem ir visitar. É no mesmo prédio onde tem a Central 156, que colhe 24 horas por dia as reclamações da população, desde aviso de moradores de rua em situação de risco, até árvores caídas, qualquer problema da cidade, quem escuta a cidade é o telefone 156. Do lado está a muralha digital, onde nós temos o grande painel que mostra as 1.500 câmeras que protegem a cidade, desde os calçadões do centro até as ruas de cidadania, até todas as escolas, até todos os terminais.
Inclusive a Patrulha Maria da Penha, com botão de pânico, e totalmente
nesse
integrado.
Nesse lugar também, se alguma mulher correr risco, as mulheres ganham um colar quando pânico. Estão em situação de risco, que é um botão de pânico. Elas apertam e a Guarda Municipal é imediatamente acionada. A esses dois locais de inteligência da cidade, agora existe o hipervisor urbano, que é um big data. Nós estamos ainda alimentando ele. Faz duas semanas que eu inaugurei. O ministro Luiz Felipe Salomão, presidente do Conselho Nacional de Justiça, veio me visitar o hipervisor urbano e a muralha digital de Curitiba e o 156 para tomar como regra, como medida, para tentar diminuir a violência urbana do Brasil. Não há nada melhor do que o hipervisor urbano. Foi pago pela Agência Francesa de Desenvolvimento. Nós ganhamos a fundo perdido, porque nós somos uma cidade ambientalmente sustentável, porque nós somos membros do C40, as cidades contra o aquecimento global. Nos moldes do que existe em Paris, Curitiba tem agora um hipervisor urbano para chamar de seu.
Isso, que levanta todas as informações da cidade num local só, e a partir dali a internet das coisas, que isso hoje fala-se muito na administração das cidades, ela levanta para o gestor público, né, para o prefeito, para o vice-prefeito, para os secretários, um panorama da cidade, e que auxilia na tomada de decisões. Então é clareando cada vez mais as ações da prefeitura e que auxilia na tomada de decisões.
Na lógica das cidades inteligentes, né, vice-prefeito?
Como eu tenho só 9 meses de prefeito, já estou com inveja do próximo prefeito.
Ah, muito bem. Nessa ideia de cidades inteligentes, Pimentel, eu queria perguntar para o senhor que, desde o início do segundo mandato do prefeito, qual o senhor serve como vice-prefeito, Curitiba vem tentando criar e tem criado uma cultura das cidades inteligentes, mas também preocupado com questões relacionadas ao empreendedorismo, né? Porque as cidades inteligentes, a prefeitura vem divulgando, é uma integração em relação às diversas áreas sociais que o gestor precisa atacar. Tem aí o reconhecimento das Smart Cities, ou seja, o prêmio, o reconhecimento de uma cidade inteligente nessa compilação desses indicadores que são importantes para a sociedade, mas isso é uma política de governo, né? Não é uma política de Estado. Curitiba não tinha essa cultura antes. O senhor também serve como secretário das cidades, vai precisar se desincompatibilizar em breve por conta da pré-candidatura, imagino. Existe um interesse de tornar Curitiba definitivo como um polo do empreendedorismo, como um polo de uma Smart City para o futuro, independentemente de quem seja o governante, de quem esteja sentado na cadeira de prefeito? Como vocês que trouxeram essa política estão enxergando esse futuro para a cidade?
Sim, sem dúvida nenhuma. Inclusive, nós queremos que essa discussão ela vire uma política de Estado no município, né? Independente de quem será de quem serão os próximos gestores, que isso seja uma característica da cidade. E já é. E na semana passada nós falamos muito sobre isso, David, porque nós temos aqui a etapa da maior feira de cidades inteligentes do mundo, onde Curitiba ganhou a cidade mais inteligente do ano passado, que é o Oscar das cidades, e falamos em Barcelona e falamos muito sobre isso. E quando eu gosto de dizer o seguinte: uma cidade inteligente não quer dizer só que ela é uma cidade tecnológica, né? É também, mas uma cidade inteligente ela utiliza boas ideias, a criatividade para melhorar a qualidade de vida do cidadão. Dou dois exemplos. O aplicativo Saúde Já, que tem tecnologia, que está no smartphone, que é para melhorar o atendimento, ajuda no anúncio de vacinas, consultas online, exames online, ou as hortas urbanas, que não tem tecnologia envolvida, mas é muito inovador, porque a cidade tem 160 hortas urbanas na cidade, pega um espaço de duas fazendas urbanas, o que que é? Pega um espaço deteriorado, reúne a comunidade e produz alimento com alto valor nutricional para a mesa do curitibano. Isso é cidade inteligente, isso é inovação sem a tecnologia.
Uma cidade inteligente tem que ter coração. Quando nós ganhamos o prêmio de cidade mais inteligente do mundo em Barcelona, estávamos Margarita e eu lá, o Eduardo estava aqui na condição de prefeito, mas os curitibanos todos vibramos muito, os paranaenses que estavam lá também vibraram muito, os brasileiros que estavam em Barcelona vibraram muito, encheram o palco e todos pulavam muito, nos trataram com muita alegria. Foi um momento de profunda emoção. Mas nesse momento me veio um sentimento, uma inspiração, eu acho que do meu coração de prefeito, eu acho que até do Espírito Santo, de que a cidade inteligente tem que ter coração. Por exemplo, nós temos uma central de consultas médicas por telefone e por computador.
33509000.
Você deve telefonar e fazer a pré-consulta na central antes de você ir para a UPA, antes de você consultar um serviço de saúde, porque daí o médico te orienta. E se for num caso muito extremo, porque a UPA é só para ir em caso de urgência e emergência, então tem muita gente que diz: ah, eu estou esperando há muito tempo na UPA. Se for muita gente ao mesmo tempo, vai esperar muito tempo quem não é urgente nem emergente. Quem é urgente é atendido na hora. O médico para o que estiver fazendo e vai atender quem é urgente, porque a vida é o mais importante. Então, inclusive, quem liga para o 33509000, se o médico percebe pela ligação de vídeo que a pessoa está em extremo, está infartando, está passando mal, ele já manda o SAMU. Não precisa, pode pular a UPA, pode ir direto para o hospital indicado pela central 33509000.
E essa é a recomendação, né, para teleconsulta, principalmente nos primeiros sintomas. A única exceção, só para aproveitar a oportunidade, é agora nos casos de dengue. Né? Se tiver com febre alta, dor no fundo do olho, mancha vermelha, dor no corpo, aí sim procurar o atendimento, porque a dengue, ela merece um atendimento já nas primeiras sintomas, e pode ir na unidade de saúde ou na UPA, né, ou algum hospital credenciado. Então, é importante essa informação.
Nós não perdemos ninguém para dengue ainda, graças a Deus, e pretendemos não perder. O que eu quero dizer também, que a saúde é o mais importante, mas Curitiba tem um atendimento de saúde único. O Hospital do Idoso, que agora vai fazer aniversário, é um exemplo. A cidade inteira é voltada para a causa da saúde. E eu aumentei o orçamento de 1 bilhão para 3 bilhões nessa minha gestão de prefeito pela segunda e pela terceira vez. Então, eu acho que deixo a casa arrumada. São 2 milhões de comprimidos e itens médicos que são distribuídos pelo Sistema Único de... Não, desculpe, são 20 milhões de comprimidos, eu até troco o número, 20 milhões de comprimidos que são distribuídos todos os meses e algumas pessoas que são hipertensas, são mais velhas, recebem em casa.
Prefeito e vice, eu queria aproveitar o gancho da dengue até.
Eu quero só dizer que há 2 mil pessoas que são atendidas em casa pelo sistema de serviço de atendimento domiciliar. Nós temos um outro hospital dentro das casas dos curitibanos para idosos e pessoas muito descapacitadas. Pode perguntar da dengue.
Viu, Juliana? Inclusive, a dengue. Uhum. Nós estamos fazendo mutirões de combate à dengue com as agentes comunitárias de saúde, com os agentes de endemia.
O Eduardo virou especialista de dengue. Ele vai com as equipes de saúde no bairro e tem aprendido muito. Ele está mais por dentro do que desse mosquitão. Eu só tenho dito muito show dengue. Mas quem está fazendo o show dengue é o Eduardo.
O que a gente está verificando pelos números, né, do boletim da saúde é que a doença, a maior parte do número de casos, está concentrada nos bairros mais periféricos, mais afastados do centro. E eu queria perguntar justamente sobre isso. Como que tem sido o enfrentamento da prefeitura em relação a isso e os atendimentos da Central 156, pegando esse gancho até da Central, da tecnologia? Muitos ouvintes relatam, né, que... Às vezes o vizinho deixa lixo no terreno.
Tem 96 endereços.
Como que tem sido essa?
Tem 96 endereços de acumuladores que foram mapeados e que estão sendo visitados pela prefeitura.
Mas aí tem aquela dificuldade, né? Pode entrar, não pode entrar, precisa de ordem judicial. Como que isso tem funcionado?
Se precisar, nós vamos à ordem judicial. Mas nós temos conseguido convencer as pessoas.
Mas se precisar, um decreto municipal que permite que a prefeitura possa entrar com a devida reconhecimento legal no terreno. Então, como o prefeito disse... Se você tem um vizinho, se você está sabendo que está, avise através do 156, está sendo cadastrado pela prefeitura. 96, como o prefeito falou, que nós vamos atrás. É importante, é fundamental. Semana passada mesmo, estavam me mostrando que a polícia acabou entrando junto, uma casa abandonada, com uma piscina inteira abandonada, e que foi feita a entrada e feita a descontaminação. O importante é que a população tenha ajudado, mas é que fortaleça cada vez mais, se cada um fizer a sua parte. Nós vamos conseguir vencer esse momento. Nós temos hoje, né, o maior número de infectados no Tatuquara, no Bairro Novo, no Boa Vista, na SIC, e que nós temos trabalhado, mas nós temos trabalhado a cidade toda, desde o início do ano, mutirões, não só no fim de semana, mas durante a semana, com os agentes de saúde, os agentes de endemia, bem credenciados, entrando na casa das pessoas, e quando entra na casa das pessoas, é uma orientação que ela faz. E muitas vezes, às vezes mesmo aquele vaso que a pessoa acha que tem areia, se você abre, ele tem um foco ali. E tem dois mitos que precisa tirar da nossa cabeça. Uma é que não é só na água limpa que ele se reproduz, água limpa e água suja, bem suja, está se reproduzindo. E outra, que o frio vai matar as larvas. Isso também não tem previsão de acontecer. Então a previsão é que no inverno ele não morra. Então a gente precisa fazer o trabalho está sendo feito. E vale aqui o meu reconhecimento às equipes de saúde que têm uma capacidade de se organizar muito rápido esses mutirões e estão orientando a população.
A nossa vigilância sanitária é maravilhosa. A doutora Rosane, que também foi a vigilante sanitária no tempo do Covid, é uma pessoa extraordinária. Um grande beijo para a Rosane se estiver nos ouvindo. Ela é extraordinária.
Rosana Zap.
Rosana?
Zap.
Rosana Zapp.
Muito bem.
Prefeito. Quando se ouve Rosana Zapp, o mosquito sai correndo.
Prefeito, só para a gente tentar seguir com outros assuntos, falamos agora sobre outros assuntos relacionados à cidade, em especial a linha verde. E aí, puxando na minha memória aqui, eu lembro dos debates para a Prefeitura de Curitiba, enquanto o prefeito era ainda candidato. O prefeito fazia muitas críticas à época em relação ao valor que tinha sido gasto na ponte estaiada, que podia fazer lá X trincheiras e, enfim, podia direcionar essa verba melhor para um outro tipo de investimento. Aí o prefeito assume a gestão da prefeitura, encaminha as obras da linha verde, teve ali alguns percalços em relação à gestão contratual com algumas empresas que não cumpriram o contrato da maneira adequada. A minha pergunta para o senhor é: como que o senhor avalia o andamento da sua gestão em relação às obras da linha verde, e vai ser possível entregar até o final do mandato, prefeito?
Eu estou muito feliz porque eu sei que nós vamos entregar a linha verde até junho. Eu já marquei até a data do aniversário da Margarita para fazer a entrega da linha verde. Eu vou dar as três trincheiras do Atuba, as 12 pistas que vão e que voltam, como bolo de aniversário para Margarita e para todos os curitibanos. Eu não tenho medo nenhum, a obra está indo muito bem, Deus me poupou o sentimento do medo. Eu tive medo da burocracia nas duas vezes que as empresas se declararam incapazes de cumprir os cronogramas.
Vanessa Volpe teve trabalho, não?
Botei a Vanessa para trabalhar.
Nossa procuradora.
A procuradora-geral do município. E nós conseguimos, dentro da legalidade, da moralidade, nos termos do que preceitua o direito administrativo, nós conseguimos fazer com que essa obra avance. Também está indo muito bem a duplicação do viaduto do Tarumã, que vai ser um terminal.
Esse sai junto com a linha verde, em junho?
Sim. Não, em junho não. Sai ainda esse ano.
Isso, até o fim do ano.
Ali estão sendo feitas, de cada lado, 6 vigas de concreto protendido que estão sendo
feitas ali no canteiro
de obras. Construídas no próprio canteiro de obras. O Eduardo e eu fomos assistir a suspensão das primeiras 6. Agora, daqui uns mês e meio, mais ou menos, nós vamos suspender as outras 6. Depois nós vamos preencher os vãos com lajes pré-moldadas. Depois vamos deitar o asfalto em cima. E daí o viaduto de terra armada, que por coincidência foi calculado pelo meu pai, o engenheiro Eurico Dachê de Macedo, meu querido pai, que era engenheiro rodoviário, agora eu vou alargar o viaduto do meu pai. Vai ser um viaduto do pai e do filho.
Viu, só para complementar, David, o que o prefeito falou, que é o nosso compromisso de entregar a linha verde no lote do Atuba. Inclusive, hoje está um novo desvio, então quem passa por lá todo dia, é bom se informar aqui no site, da informação, porque de quem vem de Colombo para Curitiba tem uma nova linha, uma nova entrada, que é pela trincheira, não é mais por cima. E vale dizer o seguinte: quando nós assumimos a gestão em 2017, nós pegamos 2 trechos da linha verde abandonados. Eu era secretário de obras, inclusive retomamos e concluímos, que é a linha ali de enrolamento, a 3.1, que era do viaduto do Vitor Ferreira do Amaral, que o prefeito falou agora que nós estamos alargando, até o Hospital Vita, que nós concluímos, e a trincheira do Bacaxiri com o Bairro Alto, na Fúvio Alice, que nós também concluímos e entregamos para a população. Aí nós demos início a esse quarto lote 4.1 para concluir a linha verde. Aí nós tivemos duas questões. Uma, que a pandemia teve um momento nas obras do país todo que atrasaram um pouco, e a empresa que estava conduzindo não conseguiu concluir e foi...
Duas empresas foram
desligadas da obra com toda a transparência. Nós contratamos com licitação pública e agora nós vamos entregar até metade do ano.
Ainda falando...
E quero dizer uma coisa ainda. Há também na região do Capão da Embuia, do Tarumã, e ali no desdobramento do Jardim Social, as alças do viaduto do Tarumã não são alças convencionais feitas junto da obra. São as ruas que dão acesso que darão acesso ao viaduto do Tarumã, que farão as alças desse viaduto. Então há pelo menos 12 ruas em obras em volta do Tarumã.
E nas próximas semanas nós começamos também o alargamento da Vitor Ferreira do Amaral na divisa com Pinhais, que é aquelas duas pontes ali. Nós vamos alargar, que faz parte da estratégia também do Inter 2 e das obras do entorno.
Isso é obrigação tua, você é secretário das cidades, você alargue a Vitor Ferreira do Amaral e faça direitinho a interseção com Pinhais.
Isso, viu, prefeito?
E sem bloquear, gentileza.
A secretaria liberou 2 bilhões de obras no ano passado. Nesse caso, a obra é da prefeitura, com o nosso apoio e supervisão. E vai acontecer, o dinheiro já está feito, a licitação está sendo feita, está tudo certo.
E me deixe projetos de pontes que unam Curitiba, todas as cidades metropolitanas.
Já estamos trabalhando
três. Porque a grande Curitiba é uma só. Não quero saber de tranqueira.
E falando
Nós falamos, só Juliana, para concluir. Diga. Nós falamos muito isso. Curitiba é uma cidade metropolitana. Nós temos que pensar nesse conjunto, principalmente as cidades conurbadas. E para isso, nós temos pensado, nós temos 3-4 ligações importantes. Uma com Pinhais, que vai ser uma obra de 150 milhões de reais com o governo do estado, né? Curitiba, Pinhais, ali no antigo, perto do antigo autódromo. Uhum. Também pontos importantes entre São José dos Pinhais e Curitiba, no bairro do Ganchinho, com a estrada do Ganchinho, com Fazenda Rio Grande e Curitiba e com Araucária e Curitiba na altura do bairro Novo da Caximba, que nós estamos construindo e já está em breve, já vamos entregar as primeiras casas.
E dessa coisa metropolitana eu quero falar que sexta-feira o Eduardo e eu e a Dauphine, que veio de Paris, como é o sobrenome da Dauphine? Vieram da Agência Francesa de Desenvolvimento, eles vieram assinar comigo a ordem de serviço da Reserva Hídrica do Futuro. O que é a Reserva Hídrica do Futuro? Vocês viram que há 3 anos atrás Curitiba ficou sem água. Nós vamos fazer um grande reservatório de 4 bilhões de litros d'água, que é a partir do Parque Costa em direção à Araucária. Nós vamos fazer um grande reservatório de água para os que vão nascer, para não faltar água para batizar os Curitibinha do futuro.
Prefeito e vice, quando a gente fala sobre cidade inteligente, eu acho que é imprescindível a gente também falar sobre a mobilidade urbana, o incentivo a modais mais nativos, mais sustentáveis. Recentemente, a Prefeitura lançou aquele cartão Curitiba Mais, que tinha a intenção, de fato, de incentivar a população a utilizar o transporte público, mas não teve uma adesão, pelo menos, tão significativa quanto se esperava. Quais medidas a Prefeitura estuda para, de fato, voltar a estimular a utilização do transporte público na cidade e falando, inclusive, também sobre a própria frota de ônibus da cidade, a eletrificação da frota?
Vamos responder em duas etapas. Eu vou falar primeiro e depois o prefeito fala cada vez mais da eletrificação da frota. Primeiro que o cartão Curitiba Mais, ele foi uma ideia para que a gente possa carregar o transporte coletivo fora do horário de pico, né? A partir das 10 até as 4 da tarde. Uhum. Lançamos no fim do ano, aí teve uma adesão baixa no início, diminuímos o valor e voltou a ter uma adesão considerável para que a gente possa utilizar, né, durante a semana, principalmente fora do horário de pico. Isso é importante.
É mais barato andar de ônibus fora do horário de pico. Uma cidade inteligente aproveita os horários e as oportunidades.
Às vezes a pessoa que tem o trabalho flexível no trabalho, o jovem, né, o estudante. E outra coisa, nós temos fortalecido cada vez mais a integração de modais, né? Implantamos quase 300 quilômetros de ciclovias. Ou ciclofaixas, serão 400 até dezembro. Então, trabalho, inclusive, entregando uma promessa nossa de eleição lá de 2016. E outra coisa importante que nós estamos fazendo, que é para fortalecer cada vez mais a referência que Curitiba tem no transporte coletivo. Novembro de 2025, ou seja, no fim do ano que vem, do primeiro ano do próximo, o prefeito vai acabar o contrato do transporte coletivo da cidade. E nós, já no ano passado, na metade do ano, com a URBS, com o IPUC, com o BNDES, assinamos um contrato para já o estudo de requalificação de como será o possível o futuro edital.
Tem novidade prevista nisso? Tem a questão dos ônibus elétricos?
Tem, é o salto
por
de
exemplo,
modernidade
outras, que o transporte coletivo pode... Outras medidas que a crítica, muitas vezes especializada, aponta a necessidade, por exemplo, de uma ampliação na integração temporal, na integração em relação às bicicletas. E a questão, né, de muitas vezes... você manter o sistema em uso para o usuário chegar até um terminal, caso ele tivesse a integração temporal, ele poderia saltar no meio do trajeto e pegar um outro ônibus. Como é que isso tem sido encarado nesses estudos e o que, que o curitibano pode esperar de novidade nessa nova licitação ao modelo?
Nós temos sido prisioneiros do contrato que herdamos, que foi feito em 2010. Um contrato não pode ser modificado enquanto está em andamento. Mas o novo plano de transportes de Curitiba, que foi uma ideia minha, que foi sugerida por mim ao Banco Interamericano de Desenvolvimento na ocasião da discussão do Anel Interbairros 2, que é financiado pelo BID, foi que tanto o BID quanto o BNDES dessem palpite sobre o novo horizonte do transporte coletivo. Por exemplo, pode ser que a nova frota de transporte coletivo não tenha proprietários curitibanos. Pode ser que a nova frota de transporte coletivo tenha ônibus por leasing, como é, por exemplo, no transporte coletivo de Londres ou de Berlim.
Sem os propriedade do povo, lembra ou não?
Dos Sim, tanto propriedade do povo como propriedade particular sempre vira um patinho feio. Mas é preciso entender que também comprar 1.500 ônibus, inclusive com desenho especial como Curitiba exige, é sempre um fator muito excludente no caso de uma licitação convencional. Por isso que eu estou pedindo ao BNDES 2 anos, 3 anos, quase 3 anos antes da nova licitação, que exista um desenho novo produzido com a visão técnica dos técnicos de transporte mais atualizados do mundo. Nós não queremos direcionar nada. Nós não queremos que Curitiba seja condenada por interesses alheios à sua história. Nós queremos o melhor para Curitiba. Eu, do meu coração, digo que eu quero para o futuro de Curitiba o que há de melhor. E o que há de melhor é o melhor desenho. Uma cidade inteligente não pode cair na mesmice. E é por isso esse apelo ao BNDES e ao Banco Interamericano de Desenvolvimento. Por outro lado, eu estou comprando 70 ônibus elétricos. Para começar, os 1.500 que nós vamos precisar ter. A ideia é que até 2030 nós tenhamos descarbonizado metade da frota e que até 2050 tenhamos descarbonizado tudo. Quando eu penso em 2050, eu acho que você, David, e o Eduardo e a Juliana vão ver, mas eu não sei, porque eu em 2050 posso estar no céu.
Ah, prefeito, o senhor...
Eu vou ter 94 anos em 2005.
Na entrevista passada, sabe que eu sou alvo de piadas até hoje aqui na rádio, porque na entrevista passada que a gente fez, o prefeito falou que eu queria colocar um algodão no nariz do prefeito. Quero esclarecer que
você
não
já tá
é
me
verdade.
Uma vida longa.
Eu tô desejando que o senhor chegue até 2050.
Imagine que velhinho exibido que eu vou ser com 94 anos, quando Curitiba for uma cidade completamente descarbonizada, uma cidade sem câncer saindo do cano de escape dos ônibus, isso. Uma cidade completamente e ecologicamente correta.
Bom, são vários assuntos.
Essa é a cidade para os curitibinhas que vão nascer. Esse é o meu legado. O meu legado é dar o primeiro passo. Outros vão ter que caminhar, mas sempre em direção ao futuro, porque quem caminha em direção ao sol sempre merece o amanhecer.
Isso aí. Só para concluir, para passar para a Juliana, sim, nós estamos trabalhando em novas integrações temporais, em abril teremos algumas notícias sobre isso, sim, também com a integração com outros modais, como, por exemplo, as bicicletas elétricas que temos na cidade de Curitiba, que são 500, e a Tembice, que é quem faz, que ganhou a licitação para fazer a gestão, Curitiba é uma das é a capital que mais tem a utilização dessas bicicletas, que menos quebra, que menos tem vandalismo, e 250 são convencionais e 250 são elétricas. Inclusive, tem carregamentos, como o do passeio público, que são carregamentos da bicicleta elétrica com painéis solares.
E tem previsão disso chegar na periferia, prefeito? Porque vice-prefeito, porque uma crítica também é que muitas vezes esses modais não estão no terminal do Caiuá, não estão no terminal da SIC.
Sem dúvida, é um processo, né? A cidade é uma permanente construção, é natural que isso aconteça. Estamos começando.
Nós tivemos um momento, em que jogavam as bicicletas dentro do rio. Agora já se acostumaram com as bicicletas, conservam as bicicletas. Agora, dando certo nos lugares aonde a empresa colocou, claro que a cidade vai avançar. E o modelo, claro que é esse. É a pessoa ir do terminal, ir do Tatuquara até o terminal do Tatuquara, largar a bicicleta e daí subir no ônibus. E assim por diante em todos os bairros, os 75 bairros de Curitiba.
São vários assuntos que a gente gostaria de abordar, mas para a gente encerrar rapidamente a nossa conversa, gostaria de falar sobre política, futuro político do prefeito e do vice-prefeito, que a gente já sabe que é pré-candidato à Prefeitura de Curitiba. O vice-prefeito pretende se afastar da Secretaria das Cidades. Como que vai ser essa dinâmica de trabalho?
Primeiro, para mim é uma alegria, né? Eu tenho trabalhado muito, 8 anos ao lado do prefeito, fui seu secretário de obras, nos grandes projetos juntos, sendo um braço direito na condução da cidade. E é por isso que eu me preparei para esse ano, me preparei para estar aqui, eu conheço a nossa cidade, estou pronto para debater a nossa cidade com quem quer que seja. Eu não tenho medo de nenhum futuro adversário, eu respeito todos, obviamente, mas não tenho medo do debate da cidade. E para mim ter o apoio do prefeito Rafael Greca, 3 vezes prefeito eleito da cidade de Curitiba, um dos maiores prefeitos que a cidade teve, é uma honra muito grande, bem como o apoio do governador Ratinho Júnior. E a minha pré-candidatura, ela representa a garantia do avanço da cidade. Nossa gestão tem uma característica forte, que é a característica da cidade em várias ações. A capacidade de planejar, mas principalmente tirar as obras do papel, tirar as ações do papel. Então, foi assim que eu me coloco. E sim, eu sou secretário de Estado das Cidades, a convite do governador, já há 15 meses. A lei me permite que eu fique, a lei eleitoral, até 6 de junho, que é 4 meses antes do período eleitoral. Mas eu vou antecipar esses dados, nos próximos dias eu vou anunciar a dia da minha saída para me dedicar, volto novamente ao auxílio do prefeito como vice-prefeito e também ao trabalho da pré-candidatura para discutir a cidade no período eleitoral.
Prefeito, o que o senhor vai fazer da vida agora para frente? Vai virar senador? Vai concorrer ao governo? Não. Qual que é o projeto, prefeito?
Tudo a seu tempo. Não adianta fazer que nem aquela gente que disse que ia ganhar da Rússia. Eu sempre sou muito companheiro do Garrincha quando dizia precisa combinar com os russos. Vocês são o meu povo, o povo de Curitiba. E há também todo o povo do Paraná. Tem que combinar com o povo do Paraná. Os russos, nesse caso, são os paranaenses.
Mas está no radar, prefeito, o governo do estado?
Veja, eu não descarto nada. Eu sou muito convidado para fazer conferências em todo o Brasil e no mundo todo. Essa semana, no Teatro Positivo, nós entregamos prêmios Brasil Smart
City Award.
City Award. Entregamos prêmios para 5 cidades brasileiras. 300 cidades brasileiras disputavam serem distinguidas em Curitiba. Ganharam Araguaína,
Santarém no Pará,
Londrina
Recife.
E Recife.
Mas o senhor não está dizendo, prefeito.
Não, mas calma. Mas se nós podemos inspirar o Brasil inteiro, nós podemos também, eu também posso andar pelo Brasil inspirando o Brasil nas lições de Curitiba. Agora, quem me seduz a ideia...
Margarita que... mudaria para Brasília ou não?
Não, eu não gosto de Brasília, eu não quero ser senador. Podem ficar tranquilos todos. É, a minha ideia é ficar em Curitiba, do lado da Margarita, é, ficar perto do próximo prefeito, é, cuidar da cidade... Se eu puder dar palpites dentro do hipervisor urbano, de vez em quando eu vou encarnar lá para ver o que está acontecendo. É, a minha ideia é colocar a minha trajetória, o meu conhecimento a serviço de Curitiba e do Paraná. Me seduz a ideia de arrumar a região metropolitana fazendo uma super cidade para 3 milhões de habitantes, aqui em volta de Curitiba.
Prefeito, é... eu preciso encerrar...
Se você quer saber, prefeito, se eu quero ser governador...
É... Então, você quer ficar mais perto da estátua do Confúcio ou não?
Bom, se eu receber de Confúcio as luzes para fazer o bem para o Paraná, por que não?
Tá certo. A gente conversou com o prefeito de Curitiba, Rafael Greca, e com o vice-prefeito Eduardo Pimentel. Estouramos um pouco o horário, é verdade, mas trazendo para você informações relevantes em relação à cidade.
Mas eu quero dizer, viva Curitiba!
Vai cantar o hino, prefeito?
Vou já. Cidade linda e amorosa, da terra de Guairacá, jardim luz cheio de rosas, capital do Paraná. Viva Curitiba!
Viva! Voltamos já já.